Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso boletim do mercado do boi gordo. Uma semana interessante de se analisar. Afinal de contas, a gente tem aí pela frente o mês começando com expectativa de boa demanda, principalmente por conta aí das comemorações do Dia dos Pais. Mas até que ponto essa situação pode afetar aí a precificação da arroba? Será que as indústrias já compraram o suficiente para garantir atender aí essa demanda? E principalmente o que a gente tem que analisar e entender em termos de tendência aí para os preços da arroba? Perguntas para Herbert Aguiar, da Rede Agro Consultoria. Já está aqui o Herbert com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação. Estamos numa semana de prestar atenção na demanda, principalmente por parte do varejo, né, Herbert? E até que ponto essa demanda vai conseguir enxugar aí os estoques nos frigoríficos? Frigoríficos que aparentemente já não têm mais fôlego para pagar mais pela roupa, porque o que eles tinham que se preparar, eles já se prepararam, certo?
Bom dia, Alexander. Obrigado pelo convite. A gente vê essa semana bastante importante, né, para o consumo. Semana do Dia dos Pais, isso tende a levar bastante consumo de carne bovina, né? Isso é muito positivo para o nosso segmento. Os frigoríficos, de certa forma, já se abasteceram, né, para esse período. Então, a gente pode até ver um movimento de alta, talvez, no varejo essa semana, porém, dificilmente a gente vê um movimento vindo fruto ainda desse Dia dos Pais para o produtor. Muito disso já foi precificado, já está no preço, esse consumo que a gente terá essa semana. A demanda, ela continua alta, principalmente vindo da exportação. A gente continua ainda levando bons volumes. O câmbio hoje, né, assustando muita gente aí a 5,86 na abertura, para a indústria isso é muito favorecido. Você consegue hoje pegar um câmbio ainda para esse ano a R$ 6, no câmbio futuro. Isso é muito bom para a exportação. Só que, de certa forma, a oferta de animais terminado ainda continua relativamente alta. A gente já viu que diminuiu um tanto essa oferta, mas ela ainda continua alta. E os frigoríficos, eles não têm precisado subir tanto a baliza de preço para o produtor. Esse é um ponto que, de certa forma, nos desagrada. A gente gostaria, sim, de ver o reflexo do preço do boi gordo na fazenda, vindo por conta dessa demanda que continua alta, mas também desse câmbio que, de certa forma, favorece a indústria. E ela não tem necessitado subir tanto a baliza de preço, e essa parte ruim.
Bom, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços, então, Herbert? Pressão é pouco provável, mas pelo menos uma limitação aí no movimento de alta?
Bom, acho que essa semana é uma semana que a gente deve ver os preços ainda firme. A gente vê São Paulo subiu até o indicador CPEA na última sexta-feira. Então, a gente deve continuar com preços firmes. Agora, movimentos para altas, aí vamos falar de R$ 3 a R$ 5, isso a gente precisa talvez ver fatos novos vindo do lado da oferta. O que, de certa forma, não é necessário o frigorífico pagar tanto por isso. Então, preços. Eles precisam, de certa forma, ver uma movimentação vindo desse tamanho de oferta que vai entrar para o frigorífico. O ponto é, a gente continua tendo um ágio dos contratos futuro, nos meses à frente. A expectativa nossa é que a gente tenha uma arroba mais firme para esse segundo semestre. E isso tudo indica através dos fundamentos, quando a gente diminui a oferta de fêmeas, né, para esse período. E agora completa isso com machos. Se você lembra, Alexander, a gente falou alguns meses atrás sobre o levantamento do IMEA, que apontava, né, o interesse do produtor em aumentar o número de animais confinados para o segundo semestre do ano. Quando você olha os confinamentos no Mato Grosso, em sua grande maioria, estão todos cheios. São Paulo, muito boi entrou, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, a região central do Brasil, onde que concentra a maior região produtora, a gente viu entrando grandes volumes nos confinamentos aí, que são animais que começam a sair agora a partir de agosto. É uma margem muito interessante para o produtor. Então, de certa forma, muitos acreditam que não teremos aí, talvez, tantos animais sendo disponibilizados. No levantamento do IMEA, isso apontava para animais de confinamento. E aqui no Mato Grosso, a gente tem um animal terminado a pasto, que a gente chama de tipi, muito volumoso. Então, muitos produtores aqui no Mato Grosso, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, têm animais terminados a pasto que ainda vão sair completando os animais de confinamento. Então, a gente acredita que a oferta, sim, ela será ainda grande. De certa forma, talvez não tão maior do que foi o primeiro semestre, mas ainda assim é grande. E isso talvez vai, de certa forma, não ocasionar altas que a gente tem expectativa de encontrar ali na frente, né?
Isso
Talvez encurtando aquele ágio que a gente vê do futuro.
é, pois é, isso no curto prazo. Daí você estava me contando que tem uma outra preocupação para a gente também, olhando para o que está acontecendo no mercado futuro e principalmente envolvendo os agentes que estão participando desse mercado futuro. Explica melhor para a gente que situação é essa e o que que a gente precisa ficar atento, Herbert.
Toda sexta-feira a B3 ela disponibiliza, né, o relatório da posição dos players no mercado futuro. Dentro do que a gente vem acompanhando, pessoas físicas elas já continuavam, né, o movimento de compra de contratos. Então, pessoas físicas compram esses contratos na expectativa de que esses preços subam. E isso, de certa forma, tem frustrado muita gente, porque os preços já subiram, mas eles não têm mais fôlego para algumas altas. Precisa ter alguns fatos novos para isso. Então, no relatório de sexta-feira, a gente viu que pessoas físicas seguem agora sozinhas na posição de compra, frigoríficos agora estão com posição vendida, né, na sua maior totalidade, posição de venda. Fato em que a gente só veio, a última vez que a gente viu ele com posição de venda, que foi muito pequena, foi no início de maio, e agora entra um pouco mais de vendas. Nós, mercado, entendemos que quando um frigorífico ele consegue originar, fazer boi a termo por determinados períodos, ele se protege, ele faz o hedge da operação dele, fazendo vendas de contratos futuros. É uma posição de hedge que o frigorífico utiliza esse mercado. Agora, qual que é o ponto que me chama a atenção? É que pessoas físicas que estão na compra é o elo mais fraco da cadeia. Ou seja, alguma queda de preço pode, de certa forma, fazer com que essas pessoas tenham que desmontar posição, e isso talvez pode fazer com que preços no futuro, né, cedam. Se a gente tiver esse mercado caindo aí, se a gente vir pegando estoque de pessoa física, a gente pode ter um movimento grande de queda.
Mercado futuro está vulnerável, então, nesse momento, Herbert.
Bastante vulnerável, tem que ter bastante atenção. Ano passado, pessoas físicas fizeram aquele movimento de preços, em que trouxeram o boi para R$ 190 ali em agosto, e depois disso a gente viu o preço recuperando. Muitas pessoas físicas continuaram aumentando a venda e agora é uma posição oposta, né? Pessoas físicas continuam aumentando a posição de compra e isso é um fator de atenção, a gente tem que tomar cuidado. A torcida é que sim, né? A gente realmente vê esses preços subindo, porém é um momento de atenção. A parte boa é que ainda continua tendo ágio no futuro. Para quem engorda boi, é um fator muito importante, porque você consegue defender uma margem que há muito tempo, Alexander, a gente não via por um período tão longo, você conseguir fixar a sua margem, ou seja, fazer uma engorda sem correr o risco de tomar prejuízo. Então, isso está muito bom para o lado do produtor.
Eu tenho aqui o outubro na casa dos 243, o novembro na casa dos 245. Quando a gente compara com o que está sendo praticado hoje, na casa ainda dos 230, São Paulo como referência, Herbert.
233, o CPI é de sexta-feira. Então a gente está falando um ágio aí de R$ 10, R$ 12 para alguns contratos.
Já foi melhor que isso, mas ainda é positivo, né?
Já foi melhor que isso, a gente já viu esse ágio em R$ 20, né, com B3, contratos futuros ali a 247 e físico a 227. A gente viu agora que o futuro, de certa forma, perdeu um pouco de força. E a parte boa é que o preço do físico ele manteve sustentação e subiu um pouco.
Muito bem. Bom, então temos aí um mercado físico limitado para novas altas e temos um futuro que ainda traz vantagens, né, quando você relaciona isso com o mercado físico, mas é um mercado futuro ainda vulnerável. O que que o pecuarista tem que fazer nesse momento, então, na sua opinião, Herbert? Qual é a atenção maior que ele deve ter?
Eu acho que assim, o produtor ele precisa fazer o dever de casa, assim como ele já faz com a boiada que ele está no confinamento. Todo dia vai lá, faz leitura de posto, todo dia faz todo o manejo produtivo para conseguir ter índices zootécnicos positivos. O produtor deve fazer basicamente isso dentro de casa para a comercialização. Então, quando o produtor olha para o mercado futuro e vê um ágio, se ele sabe qual é o custo daquele animal e quando ele vai fazer a terminação disso, ele deveria talvez olhar para esses contratos e garantir aquela margem para que ela fique dentro de casa. Porque ninguém consegue saber se esse preço realmente vai ser alcançado lá na frente. Mas a vantagem do produtor é que ele consegue, de certa forma, garantir essa margem usando essas ferramentas de preço para que ele, de certa forma, não tome prejuízo. Então, de nada adianta, muitos produtores nos procuram falar, mas esse contrato futuro e esse preço aí em tela, basicamente isso está garantindo para você uma margem. Então, não adianta nada você olhar e não fazer nada, ficar especulando o mercado. Aquele ponto de, ah, vou esperar subir mais um pouco para poder fazer alguma trava ou fazer algum tipo de gerenciamento de risco, às vezes não acontece. Então, cabe ao produtor olhar para eles e fazer o dever de casa, garantindo essa margem. Seria acho que é a principal recomendação para qualquer produtor.
Muito bom. O Herbert, de maneira geral, é um mercado que merece atenção redobrada esse ano por conta de fatores que estão acontecendo aí que podem mudar a precificação no dia a dia, né? Então, gerenciar e ter boas informações é sempre importante, né?
Alexander, olha o que aconteceu agora nos Estados Unidos, né? A última semana, os Estados Unidos, o valor do gado vivo lá perdeu 4% de preço. Fruto do quê? Fruto de um cenário, de uma possível recessão que a gente vai ver no mercado americano. Então, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o produtor já utiliza muito de ferramentas de gerenciamento de risco. E aqui no Brasil, a gente fica nessa expectativa, na especulação de preço. Então, cabe ao produtor olhar para isso e fazer o dever de casa, que é gerenciar o risco da atividade dele, porque pode simplesmente hoje, amanhã ou daqui 10 dias, aparecer alguma notícia o que faça com que os preços caiam. E aí fica muito ruim, para você tocar uma operação tomando prejuízo. Então, tem que olhar para isso com bastante carinho. Porque agora você olhando para o futuro, quem está fechando o boi em agosto, que vai morrer em novembro, você pega um prêmio de risco muito, muito, muito bom. Você consegue defender uma margem ainda melhor. Quando você pega o preço de boi magro na faixa de 230, Praça São Paulo, aqui no Mato Grosso também, próximo desses patamares de preço, um arroba de boi magro. Você coloca um custo de arroba produzida aí na faixa de 200 a R$ 180, você consegue ter uma margem muito positiva. Há alguns anos anteriores, você não conseguia ver esse tamanho de margem que tem agora. Então, tem que aproveitar, é momento de ganhar dinheiro para o produtor rural, mas não corra o risco de deixar esse mercado em aberto e você, às vezes, não conseguir colocar dinheiro em casa.
É, e tem um outro fator aí que a gente precisa explicar é por que que esse gado vivo perdeu 4% lá nos Estados Unidos, Herbert.
Legal, Alexandre. A gente sempre vê assim no cenário quando as ações, o mercado acionário cai, o preço do gado do futuro, né, do gado lá nos Estados Unidos também cai. Por quê? Se as pessoas vão consumir menos no cenário de recessão, se elas vão ter menos dinheiro, tem menos emprego, tem menos dinheiro, elas consomem menos carne. Então é fruto disso que o mercado futuro nos Estados Unidos até hoje de manhã continua em queda, uma queda hoje lá de 1,8%, é bastante interessante, fruto de que a gente vai ter uma demanda menos aquecida lá para os Estados Unidos. E se tudo concretizar, o que tudo indica, que a gente veja um cenário de recessão, tanto vindo dos Estados Unidos quanto de outros países, isso, de certa forma, traz um efeito principalmente sobre commodities, onde que a gente tem uma demanda menos aquecida. E aí a oferta, que a gente vê um balanço de oferta grande com uma demanda menos aquecida, isso reflete em preços.
E a gente ouviu também o Japão entrando nesse radar aí, principalmente econômico. De que forma isso pode influenciar e de que forma isso pode chegar, na precificação da carne, por exemplo, Herbert?
Basicamente, assim, a gente vê o Japão com risco de crédito, subiu juros na semana passada. Isso fez com que dólares dos países emergentes migrassem para lá. A gente viu, amanheceu hoje o dia vendo um circuit break novamente, né, no mercado acionário lá, fruto de um cenário bastante pessimista. Toda a Ásia, a Europa, Estados Unidos, mercado acionário caindo. O fator positivo é que a gente vê um impacto direto no câmbio aqui no Brasil. Para quem é exportador, isso é a parte boa, que faz com que às vezes a gente tenha uma exportação um pouco mais líquida, né, um pouco melhor. Esse é o maior impacto que a gente teria. Uma expectativa que a gente tem do Japão é de abrir aquele mercado. Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Turquia, que são mercados que nós não acessamos ainda, que não tem carne bovina, representam 25% da demanda global de carne. Então, se a gente conseguisse acessar o Japão, a gente teria um mercado excelente para a gente começar a atuar, que basicamente é atendido por Austrália e Estados Unidos. Agora, entrando um cenário de recessão por lá, um cenário de pessimismo, isso talvez pode ser que não aconteça ainda esse ano, né? E aí a gente fica sempre nessa expectativa.
Muito bem. Ou seja, temos que acompanhar as informações do mercado interno, mas temos que acompanhar o que está acontecendo no mundo também. Enfim, são informações que de alguma forma vão impactar aí na formação de preços da arroba do boi gordo, seja por aumento de demanda, redução de demanda, seja por variação cambial. Enfim, tudo isso acaba influenciando aí na formação dos preços. Herbert Aguiar, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Volte sempre.
Obrigado, Alexander. Bom dia.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Herbert Aguiar, Rede Agro Consultoria aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver como estão os preços lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo. Agosto, nesse momento, subindo 0,32% a R$ 237,10. Setembro, 237,85, alta de 0,13%. Outubro, 243,70, subindo 0,54%. Novembro, uma queda de 0,06% a R$ 245,20. Indicador CPEA subiu 0,52% a R$ 233,15. Essas são as informações do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas e informação agro relevante conectada.